estamos de volta. Se você saiu clicando aleatoriamente pela internet e acabou caindo aqui, você está num podcast, meu amigo.
Olha,
você está ouvindo um podcast.
Aê!
Esse é o Papo H, o podcast do site Canal Masculino. E se você também não sabe do que se trata, esse é um podcast que trata de assuntos ligados ao universo masculino, direto ou indiretamente. Então nós falamos de moda, de tecnologia, de grooming, nós falamos de relacionamento, de comportamento, de vida profissional. E neste podcast nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que foi, inclusive, o nosso convidado aqui foi a pessoa que nomeou essa prática, né? Podemos chamar de prática isso, que a Bárbara Duarte vai falar para vocês agora.
Olha, finalmente ele aprendeu a me apresentar no podcast.
Olha,
foram só 3 anos para ele não esquecer de me apresentar. Eu tenho nome e sobrenome.
Isso. Eu posso falar também que você é minha mulher, meu iaia, meu ioiô.
Genial.
Meu raio, estrela e luar.
Ai, meu Jesus. Bom, estamos com o Tato Tarkan, que vai nos explanar sobre o ciclo da fodacidade.
Exatamente.
Ah, mas tem que ouvir o primeiro bloco inteiro para entender o ciclo da fodacidade.
Não, mas nossos ouvintes vão ficar fascinados com a explicação.
Eu acho muito fascinante, sim.
É fodástico.
É fodástico, vai ganhar até livro.
Não, e se você quer ter sucesso na sua vida, você tem que entender.
Sim.
Tem que entender e tem que
dominar.
Dominar, e além disso, você tem que investir no ciclo.
Sim.
Muitas pessoas que têm sucesso hoje é porque investiram no ciclo da fodacidade.
É, então...
Tenho certeza absoluta.
Então, ouvindo, eles entenderão melhor.
E aí, no segundo bloco, o que a gente vai ter?
Vamos falar sobre millennials, ou geração Y. Quem são?
Não, provavelmente,
como vivem?
Provavelmente muitos dos nossos ouvintes são millennials, porque são pessoas que nasceram após a metade da década de 70 e a metade da década de...
Ou começo dos anos 80, né? Depende da teoria.
Eu diria que é quase todo mundo, então, que ouve a gente.
Mas é um assunto que o mercado está cada vez com os olhos mais direcionados para os millennials.
Então, quem são os millennials? Quais são seus anseios? E finalizando, a gente vai trazer um homem de respeito. Faz tempo que a gente não faz, né?
Faz muito tempo que a gente não faz um homem de
respeito. E esse cara merece muito. Quem que é?
Tim Berners-Lee. Esse nome é tão chique, né?
Que vem a ser, por favor, seu Tato, que é o homem da tecnologia.
É o pai da World Wide Web. Não é wild,
super
wide.
É a super rodovia da informação.
Ah, adoro esse nome.
A rede mundial de computadores. Quem foi o cara que bolou isso daí? Na verdade, eu acho que, pra ser justo, a gente deveria dizer que várias pessoas participaram da criação, né? Desde lá dos anos 60. Mas ele foi o cara que falou assim, não, vamos liberar pra galera.
Ele é o cara do conceito da internet sem lei.
Exatamente.
É.
Dessa bagunça.
Da internet roots.
É. Essa coisa dos memes.
Ah, internet moleque, internet bagunça que é hoje em dia. É por causa desse cara. Então nós vamos homenagear ele no nosso podcast. Pra finalizar, tem uma dica do Tato Tarkan aí, de uma... acabou sendo uma dica dupla também.
Dica
o Tato se animou. Deu uma dica de um documentário e deu uma dica também de um livro. Então aguardem até o final do podcast. Eu sou o Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e a gente volta depois da nossa vinheta. Convidei para a gravação desse podcast o senhor Fausto Tardelli Canteras, também conhecido como Fausto...
Não, Tato Tarkan, Tato mais Tarkan. Fácil.
Né?
Eu sempre que vocês têm um com o meu nome, né?
Não, na verdade é ele, porque eu não. Nem sabia que seu nome inteiro era esse.
Caramba, né? Pessoas querem meu RG agora.
Então, mas eu chamei o Tato porque o Tato foi a primeira pessoa que eu vi usar esse termo, que a gente vai tratar aqui no nosso primeiro bloco. Eu acho que ele tinha que estar presente aqui, porque ele acredita piamente também nessa filosofia de vida, vamos dizer assim.
Não, e na verdade ele foi o criador dessa filosofia de vida.
Eu fui o criador do ciclo da fodacidade, do termo ciclo da fodacidade.
Olha, eu não sei, mas você foi a primeira pessoa que usou esse termo. Eu sabia que ele existia, mas ninguém nunca tinha nomeado.
Ah, eu acho que
ele
foi
mesmo. Ele era uma entidade.
Ele era
uma coisa que circulava entre a gente.
Tipo
mas
Voldemort.
Nunca tinha...
não nomeia, ele não existe.
É isso aí, isso aí. Mas eu acho que foi mesmo, Mas o ciclo da fodacidade, na verdade, é um processo de marketing pessoal que foi analisado...
Por você.
Exatamente, por nós, né?
Todo um grupo de pesquisadores.
Exatamente. Né? E aí, finalmente, a gente, num processo de compreender, o nome veio à tona, que é o ciclo da fodacidade. Como é o funcionamento? Digamos que eu estava num evento semana passada e lá me foi apresentado o Ricardo. Quando o Ricardo me foi apresentado, foi um... Olha, Tato, o Ricardo é um cara foda. E essa pessoa me apresentou o Ricardo como uma pessoa foda, ou A, porque ele realmente admira o trabalho, gosta do trabalho do Ricardo, ou B, pra se perfazer sobre o Ricardo. Tipo, eu não, conheço...
Tem um terceiro, tem um C.
Qual que é o C?
Eu convenci você de que eu sou foda.
Ah, é, não, então, é o processo.
É o processo.
Faz
porque
parte.
Porque começa assim, você contamina um cara com a ideia de que você é foda.
É isso aí.
Você fala isso tanto na orelha dele que chega uma hora que o cara se convence completamente.
E começa a passar adiante a palavra.
Começa a passar adiante porque você falou, que são as duas coisas, né? Uma que você falou, que é o cara tentar... É, também é, passar uma ideia de ser um cara foda, porque ele conhece pessoas fodas, né?
Exatamente.
As pessoas, ah, se esse cara tem essas ligações, então ele deve ser um cara também que tem um certo valor. E o outro é realmente o cara ser um admirador do trabalho, de repente nem te conhece pessoalmente,
isso
mas
aí.
Já leu a respeito, ou te conhece, sei lá, por ser podcaster, por ser youtuber,
por escrever seu conteúdo,
escrever livros, seu trabalho, o cara acompanha, alguma coisa assim.
E aí... Nesse outro evento, Babs, eu tô conversando com você. E aí, de longe eu vejo o Ricardo passando. Só que eu quero me perfazer pra você, ou quero mostrar pra você, na verdade, que eu só conheço pessoas fodas. Que eu sou uma pessoa influente no mercado.
Uhum.
Que eu faço amigos e influencio pessoas.
Uhum.
Entendeu? Eu falo, nossa, Babs, você precisa conhecer o Ricardo. Ricardo é foda no que ele faz. É um dos melhores podcasters do Brasil. Conteúdo de comportamento masculino e moda masculina. Você precisa conversar com o Ricardo Terrazzo Jr. Ô, Ricardo! Ricardo, vem aqui! Nessa hora, o ciclo da fodacidade se fecha.
Sim.
E isso continua progredindo.
E eu acabo de ter uma ideia de como o ciclo também pode... Essa pessoa tem um outro perfil aí.
Qual que é o outro perfil?
É, você quer me apresentar pra Bárbara porque você quer... Que ela te deva algum favor, ou que ela te sabe? Tipo, pô, apresentei um cara muito foda pra você, olha como eu sou legal.
É isso aí, isso também pode acontecer.
Né? Então,
isso
ó.
Pode acontecer.
Não, porra, você gosta de podcaster? Pera aí, vou chamar o Tato ali pra você conhecer.
Faz questão de você conhecer, né? Tato, meu amigo.
Meu amigo.
Então,
é,
pô, já fica aquele. Pô, o cara me apresentou um puta
cê
cara
fica,
foda.
Você fica com um cartaz bacana, né?
Fica
com
um cartaz bacana, é. E a pessoa fica naquela, pô, o Tato. Pô, me apresentou um cara mó legal, sempre admirei. De repente é alguém que você já sabe que a pessoa admira também, né? Tem essa também.
O legal do ciclo da fodacidade é que ele é um processo automático. Quando você é a entidade a ser divulgada, ele acontece muito automaticamente. Você pode, de fato, ou por conta do seu trabalho e por conta do seu caráter, de fato, ter transformado a primeira pessoa que começou a divulgar a palavra falando que você é foda, ou...
É quase uma religião, né?
É praticamente uma religião.
Ou você ficar em cima da pessoa falando sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, até um acreditar e falar tá bom, e começa a falar pra todo mundo.
Exato.
Isso também pode acontecer. Mas o ciclo da fodacidade é um processo que vai acontecendo. Eu vou dar um exemplo pra vocês fantástico que aconteceu meses atrás, eu não lembro, faz um tempo. O Mauri foi num evento de um banco, na época eu não podia ir no evento
tempo.
Do banco. É um tempo, é um período que eu sou incapaz de...
Entre 1 e 5 anos.
É uma coisa entre 1 e 3 anos, eu diria.
Tá.
Mas que o Mauri foi num evento de um banco, e aí conversando lá, a gente foi em diversos eventos daquele banco, e conversamos bastante com a equipe, etc. O ciclo da fodacidade foi feito para um diretor daquele banco. E esse diretor do banco... Começou a conhecer os trabalhos e realmente se envolver, sabe? De ouvir podcast, falar. Mas ele se envolveu. E aí, o Mauri foi nesse evento, foi sozinho. E ele viu ao longe o diretor do banco. Na frente dele tinha uma outra pessoa. Mas o Mauri falou, pô, já tô pra sair do evento. Não tive nem oportunidade de conversar com o diretor. Eu vou lá conversar com ele. Atravessou o evento, chegou lá e falou, desculpa, com licença. Diretor, cara, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no evento de vocês. Pá, 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 pá. Muito obrigado. Tchau. Nessa hora, o diretor aumentou o grau de ciclo da fodacidade da Rede Geek.
Sim.
Ele virou e falou, desculpa, professor Mauri, quero que você conheça Washington Oliveto. Washington Oliveto! Cara, você precisa conhecer o trabalho desses caras. Tato e o professor Mauri fazem um puta trabalho, é um dos maiores podcasts do Brasil, pá, pá, pá. E aí ele fez a nossa fita pro Washington Oliveto.
Que hoje deve pensar que vocês são dono de algum tipo de canal de televisão.
Que
de,
é Rede, né?
É.
O canal... Rede. Rede. A Rede Geek comprou a Rede Globo.
É.
Não sei, é grande demais.
RBS, né?
Exatamente. Então assim, esse é o processo do ciclo da fodacidade. As pessoas vão falando bem uma das outras, ou pra se perfazerem, ou porque elogiam. Não é um processo como boca a boca. Porque o boca a boca, ele não é profundo nesse nível, né? O boca a boca é uma pessoa falando pra outra. O ciclo da fodacidade, ele é cíclico. Porque você fala pro outro pra você ser foda também.
Sim.
É, o ciclo, a fodacidade é vai
verdade.
E volta.
É verdade.
Entendeu?
E é interessante, porque o ciclo da fodacidade, ele pode ser usado para o mal.
Também pode ser usado.
Porque você pode usar pra dar o golpe nas pessoas e tudo mais. Porque você começa a falar. Ah, o golpista, ele usa o ciclo da
fadação. O estereonatário, na verdade, ele vai criando credibilidade com algum grupo de pessoas. E aí ele vai alimentando essa credibilidade. Fala assim: não, lógico, pô, vai lá e pergunta. E aí, sei lá, a primeira pessoa da lista da ciclo da fadacidade desse estereonatário vai falar. É uma boa pessoa, sabe? É. Nunca me fez mal, nunca chutou meu cachorro.
Então,
ele aceita o padrão, entendeu? Mas não tá falando que ele paga bem, sabe? De que é uma pessoa honesta e digna.
E eu conheço uma pessoa que foi vítima passiva do ciclo da fodacidade.
Como é que é?
Ele foi vítima passiva
Como
do ciclo
assim?
da fodacidade. A Bárbara conheceu ele. Ele tinha uma vida meio diplomática. Ele conhecia muita gente de instituições, de governo mesmo. Ele manjava muito de lavagem de dinheiro. Então ele chegou a dar palestra.
Talvez porque ele fizesse isso também.
Não. Ele me contou também como ele começou a saber muito a respeito disso, a criar esse expertise. E ele era espanhol. E uma época ele foi pra Ilha Bela e se apaixonou pela ilha. Ficou maluco com aquilo. Porque realmente Ilha Bela é lindíssima, né?
É muito bonito lá.
Então ele foi pra lá e um dia ele conheceu um cara que
Praia
era...
Praia de Jabaquara, recomendo.
É, Praia de Jabaquara, sensacional. E ele conheceu um cara lá ligado à prefeitura. Aí ele falou pro cara, pô, eu achei tão legal aqui, achei tão bonito esse lugar, que eu acho que isso daqui tinha que ser um roteiro de turismo internacional. As pessoas têm que saber da existência disso aqui, porque isso aqui é muito bonito. É só brasileiro que conhece Ilha Bela. Se parar pra pensar, você nunca viu gringo em
Ilha Bela. É muito paulista também conhece
Sim,
Ilha Bela.
Sim, até o resto do Brasil as pessoas não conhecem, né? E ele falou, olha, eu conheço algumas pessoas na Sociedade Oceanográfica Francesa, acho que é alguma coisa assim, ou ele fazia parte de um conselho lá dentro, e a gente pode entrar em contato com a Fundação Cousteau, e eles têm um lance lá do roteiro internacional de turismo... oceânico, um negócio assim, e eles podem indicar vocês. Os caras da prefeitura ficaram fascinados com a história dele, só que aumentaram sozinhos completamente a importância dele na história. E transformaram ele num membro da Sociedade Cousteau.
Nossa senhora.
E aí os caras não entenderam nada. Aí começaram, pô, o cara é do Cousteau, ele vai dar pra nós.
O Jack Cousteau veio aqui.
Quase.
Jack Cousteau falou.
Então, já tava quase assim. Então os caras começaram, não, peraí, você vai ficar aqui, peraí, nós vamos achar um hotel aqui pra você ficar de graça. Você vai comer de graça não sei onde.
Meu Deus.
Ele ficou um mês lá, porque foi o tempo que ele pediu pros caras prepararem papel pra oficializar o pedido e tal. Só que os caras achavam que iam dar na mão dele.
E tipo, que tava tudo resolvido.
E ele ia bater um carimbo.
E resolvido.
Ele falou que o tempo que ele ficou lá...
Tinha uma estátua dele já do lado do Jacques Cousteau.
Isso. Tipo, já tava nesse ponto de quase fazer uma estátua dele olhando por uma luneta pro horizonte, sabe?
Sim.
Alguma coisa assim. Porque achava que ele ia bater tipo um carimbo e pronto. O negócio, o mundo inteiro ia conhecer ele e a Bela. Isso foi a história que ele me contou. De repente não foi bem assim. Mas a história que ele me contou foi essa. Ele falou, meu, eu gosto do lugar, eu amo aquele lugar. Se eu puder, eu vou voltar quantas vezes eu puder. Mas eu só queria ajudar eles a ter um pouco mais de projeção internacional. Eles acharam que eu era o cara foda mor que ia passar tudo adiante. E ele falou que a hora que ele pegou o papel na mão, ele falou, bom, agora eu vou mandar lá pra Sociedade Oceanográfica e eles vão mandar pra Sociedade Cousteau.
Rolou uma decepção,
os caras falaram, esse cara é um malandro que ficou, ele chegou a sair matéria no jornal falando.
Caramba!
Turista
engana.
Espanhol causa tumulto em Ilha Bela,
Meu
sabe?
Meu Deus!
Desse tipo, assim. E ele falou, cara, nada, eu só queria ajudar os caras. Eles que começaram a me mandar pra hotel de graça, todo dia me chamavam pra ir almoçar num lugar diferente, pra conhecer as coisas da ilha e tal. Ele falou, nunca, em momento algum, assim, eu falei que eu ia bater um carimbo ali e eles iam virar um... E esse cara, eu tinha provas de que ele não era fanfarrão, porque quando eu conheci ele, a gente tava fazendo um projeto sobre lavagem de dinheiro, era um e-learning para empresas que... Era um negócio muito foda, que era para empresas que lidavam com lavagem de dinheiro. Era um e-learning para poder identificar dentro da sua empresa como é que isso pode estar acontecendo
fraude.
E você denunciar. Então, iria para bancos, para consultorias grandes, tipo Pricewaterhouse, essas coisas assim. E eu pesquisei na internet, eu achei um monte de referência. Meu, o cara teve na Eco 92.
Caramba!
Sabe, assim, o cara não era pouca coisa. Ele não era um fanfarrão, cara. Ele conhecia Deus e o mundo, né? Mas lá, naquele
ele
momento...
Ele tava com boas intenções, mas o negócio foi... Tipo, é assim, tudo começou com uma grande brincadeira, mas acabou sendo uma grande borda de neve.
O ciclo da cidade dele saiu do controle.
Saiu do controle, se virou contra ele, virou um monstrinho, cara.
Posso fazer um último lembrete rapidinho de um cara que usou o ciclo da cidade e é um estelionatário?
Quem?
O Marcelo Nascimento da Rocha.
Que vem quem a ser?
É? Ele é o filho do dono da Gol.
Ah, sim, o filho do dono da Gol.
Nossa, é verdade.
Estava o Amaury Júnior na televisão fazendo o ciclo da Fodacidade porque ele era amigo do filho do dono da
sim.
Gol.
Aliás, ninguém melhor pra fazer passar adiante o ciclo da Fodacidade que o Amaury Júnior, né?
Exatamente. Não, e ele não só... Tem um documentário dele chamado Vips. Tem, acho que até no Netflix.
Sim.
É bem bacana. Tem até o filme dele. Quem faz o papel dele é Wagner Moura.
É.
Pra deixar bem claro.
É verdade.
E ele se passou não só pelo filho do dono da Gol, mas como líder do PCC.
Esse cara é muito bom.
É, e ele também se passou como guitarrista do Engenheiros do Havaí. Que é, afinal de contas, quem conhece o guitarrista do Engenheiros do Havaí?
A banda de um amigo meu me passava pro baixista direto. Quando o baixista saía fora e precisava, sei lá, dar uma entrevista, alguma coisa assim, eu virava o baixista. Ninguém se lembra que é o baixista, cara.
E ele se transformou... ele era um estornatário baseado no ciclo da Fodacidade.
Mas existe o ciclo da Fodacidade do bem também, que você pode fazer, né?
Sim, exatamente.
Que é você, realmente, você tem um currículo bom e você vai informando as pessoas esse seu currículo.
Se desenvolver profissionalmente através
do ciclo... O LinkedIn é uma, da... é uma ferramenta quase de
sim,
ciclo.
Sim, porque
da
quando você entra no perfil de uma pessoa, você fala, olha só, ela conhece tal e tal e tal e tal pessoa que eu conheço. E essas pessoas reconhecem o trabalho dessa pessoa por isso, 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 isso. Isso realmente, o LinkedIn é uma rede social do ciclo da Fodacidade.
Mas ele tem um problema. O LinkedIn trouxe um problema ao ciclo da Fodacidade.
Qual?
Ele criou aquele monte de cargo absurdo. De tipo, o cara é caixa de supermercado. Ele põe lá que ele é sales manager e team.
Leader
do não sei o quê.
Não, mas sempre se tende a vender os cargos mais bonitos então, que eles
mas
são.
Mas esse é
um
processo de marketing pessoal. É.
Então, assim, mas o que aconteceu...
Existe a mentira, existe o marketing pessoal.
Mas o que aconteceu é que agora ninguém mais acredita.
Ah.
Você fala essas coisas, quem é team leader de alguma coisa mesmo? Aí os caras falam, esse cara é balconista de supermercado. Entendeu?
Assim,
perdeu
como nós. Você não é CEO do canal masculino?
Eu não tenho essa cara de pau, desculpa. Desculpa, eu não consigo.
É, eu não tô assim na Rede Geek. Na Rede Geek, eu estou... O meu cargo é... Eu sou o responsável...
Gerente,
não, sou
gerente de novos negócios.
Em português,
negócios.
Eu sou o responsável por conteúdo. Eu direciono mais a parte de conteúdo e novas ideias. E o Maurício direciona mais a parte de negócios. Então, assim, ele faz o approach de negócio, eu crio as novas ideias e a gente vende isso pros clientes. É assim que funciona.
Não, beleza, mas
só
isso
que
é bem mais útil.
No meu LinkedIn tá muito mais bonito.
Foi o contrário, mas tudo bem.
É porque, assim, eu tomo conta do primeiro passo nos conteúdos. E o Maurício faz mais a manutenção de conteúdo. O Maurício toma muita conta do primeiro passo de negócios. E eu tomo conta mais da manutenção de negócios. Então, muito na reunião, normalmente o Maurício começa a falar e depois eu falo. Porque ele tem um perfil que na reunião funciona muito bem. E aí na pessoa. Mas isso é a estrutura nossa. No meu LinkedIn está escrito Head of Content.
Olá.
And Co-Founder of Rede Geek.
Ah, mas é verdade.
É.
Não, tá certo. Ele...
Mas é um jeito muito bonito de
você
descrever
dizer...
o que é o meu trabalho.
Não, na verdade é um jeito de falar em outra língua, numa língua estrangeira.
Mas
em português.
Eu podia colocar, pô, Head of Content. Ou colocar responsável de conteúdo. Ou podia colocar coordenador de conteúdo. E é tudo uma questão da palavra certa que você escolhe que vai dar um tom diferente pra parada, sabe?
Então, mas eu acho esse negócio de você saber se vender muito legal. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi as pessoas falarem do tipo, ah, você precisa... Quando eu tava na faculdade, né? Eu falava assim, mas pra que eu vou nessa palestra? Eu não tô interessada nesse assunto. Não, mas é legal... Eu ouvia, né, os colegas de classe falando. Não, mas é legal da gente ir ou de você ir, porque... Ah, você conhece as pessoas, você vai ter mais contato com os professores. Uhum. E isso era uma coisa que eu até então, como nunca tinha precisado fazer, eu achava uma coisa meio tipo, mas eu vou lá falar o quê pro professor, sabe? Eu vou lá chegar e falar, ô, valeu aí pela palestra... Então, assim, era uma coisa que eu não entendia. Naquela época, eu era muito nova, né? Você entra na faculdade com 18 anos, você não sabe nada da vida. Você não sabe fazer negócio, você não sabe fazer relacionamento. Você não sabe nada.
Sim.
E aí, depois você...
E você só vai descobrir que você não sabe nada lá pra frente. É impressionante.
Exatamente. Quando você pensa assim, poxa, eu perdi várias oportunidades.
Nossa,
que eu poderia,
cara,
ter usado a meu favor. E aí, você começa a ver que algumas pessoas têm esse dom, assim, facilmente, né? E você olha e você fala, putz, acho que eu preciso tentar fazer o que esse cara faz pra me dar bem.
Eu acho que isso é uma questão até que pode ser levada pra um outro episódio do podcast. Mas mais do que saber só se vender, é importantíssimo pra qualquer profissional saber vender.
Sim, com certeza.
E eu acho que saber vender uma coisa que, principalmente por conta da cultura do brasileiro, a gente tem muito medo de saber.
Tem, é. Muito, de
muito
verdade.
Medo de saber se vender, de saber vender uma ideia nossa, ou de vender algo que você acredita. É. E isso eu falo comercialmente também. É, mas aí, cara, vai ser 45 minutos de conversa.
Aí seria bem complicado. Mas eu acho interessante como também tem aquela coisa do ciclo da fodacidade começar com uma pessoa que enfiou você em algum... Eu tô falando isso porque eu vi uma experiência
dessa. Eu sei o que você tá falando.
Enfiou você num negócio e ele tem que dourar a pílula, ele tem que transformar você num negócio foda pra justificar sua presença naquilo, porque ele não tinha outra pessoa.
Ele fez uma lista de eventos.
Exato,
ele convidou
é isso.
30 pessoas, as 30 pessoas não puderam ir, e aí ele falou, ok, vamos lá na lista B. E aí a lista B
aí
não
tá lá o Tato
ir,
na lista B.
E aí tem
coitado
lista C.
Do Tato. O Tato faz parte do ciclo da fodacidade. Não.
Eu tô...
Mas de repente
ele tá na lista A que não pôde ir.
A plus.
Não, mas
aí,
então...
E aí tem a lista D. Quando chega na lista D, aquele cara dessa. Porque assim, né? São 30 convidados. Aí aceitaram a lista A plus, a lista A, a lista B, a lista B menos, a lista C, a lista C menos, a lista D. Aí dois caras entraram pela lista D. Só que esses caras são justamente esses caras que o assessor tem medo. Porque são eles que vão conversar com o diretor.
É.
E aí ele tem que dourar a pílula.
Tem.
E é isso.
Tem. Não, com certeza, tem que transformar aquilo numa coisa incrível.
Não, mas às vezes o Tato pode estar na lista D, não porque ele não é um cara importante, mas porque ele não é o perfil daquela marca.
Sim.
Isso pode rolar.
Ou porque eu não sei me vender. Eu não estou no ciclo da fodacidade ainda.
Pode
e
ser
aí também.
Também
é isso, o cara não sabe se vender.
Pode
e
ser
ele tá
também. Mas às vezes você não tá encabeçando porque você, para aquela marca ou para aquele cliente em especial, você não é ainda o cara.
Por exemplo,
principal.
Se eu fosse num evento da Natura ou do Boticário...
Então, lá você não tem o perfil deles.
Eu não tenho perfil.
Mas, de repente, você conversando lá, você pode vender uma ideia pros caras. Falar, pô, a gente pode fazer um podcast pra falar, sei lá, tecnologia da indústria de cosméticos.
Sim.
Né? Então, é um jeito de você...
Ou muito mais falar de cuidados pessoais, como a gente várias vezes veio aqui
Sim.
discutir. Mas apresentar isso dentro da Ultra Geek. Poderia
Ultra
ser
Geek.
Feito.
Então.
Mas o cara, por padrão, não teria essa sacada, né?
Não teria. Então, mas existe também, dentro do ciclo da fodacidade, existe o ciclo da fodacidade desse pessoal que se vende sem ter nada.
Ah!
Por exemplo, o cara que faz...
Eu pensei que você ia falar o nome.
O cara que
seria
faz
muito legal.
Palestra sobre empreendedorismo, mas não tem uma porra...
De um negócio de
um
sucesso.
De um negócio de sucesso. Eu não entendo como esse cara, as pessoas vão lá e falam, esse cara é foda, e você fala, meu, o cara nunca fez nada na vida. Esse cara, o negócio de sucesso dele é falar sobre negócio de sucesso pra pessoas fodidas.
Exatamente.
Uma plateia de pessoas completamente leigas, mas que querem saber sobre aquele assunto, é o que elas geralmente têm. Porque o cara que realmente foi o cara de sucesso e que é o cara que, sei lá...
Às vezes ele é o primeiro passo, né?
Manja do negócio. Muitas vezes ele não vai se propor a dar uma palestra, ou ele não vai poder, ele não vai ter tempo, ele não vai poder participar. Então, a única fonte que aquelas pessoas leigas que querem entender sobre aquele assunto tem é aquele profissional. E aquele profissional acaba se fazendo em cima,
e se
tornando um especialista.
Em cima de contar essa história.
Mas ele é um especialista, na verdade, de... Dizer para as pessoas como se faz um negócio de sucesso, mas ele nunca fez.
Tá, mas às vezes ele age como um motivador. Ele não é o cara que vai te pegar pela mão e te colocar no caminho do sucesso. Mas ele é um agente motivador. Eu acho que até esse ser, esse indivíduo...
Cara,
ele
na,
tem uma
na
função,
boa, pro
cara
ficar
não,
falando.
Mas eu acho que quando ele é uma pessoa
não,
do
eu
bem...
Eu não sei qual é a pessoa que você tá falando, mas exatamente, se for uma pessoa do bem...
Então.
Mas que tá cumprindo essa função, tu fala assim, olha, eu não sou um cara que estourei no mundo dos negócios e tô construindo impérios, mas eu sou um cara que estudo isso, por
Sim.
exemplo. Eu sou um cara do mundo acadêmico, aí eu acho que vale. Agora, tem os caras que são salafrários também, que é o cara que nunca desenvolveu porra nenhuma, nunca estudou porra nenhuma, tem 5 frases de efeito, e aí ele
cara,
se vende
acredite
com...
no seu sonho, essa é a base.
É, exatamente.
Acredite no seu sonho, é não sei quantos por cento de inspiração, não sei quantos por cento de transpiração, é sempre
coloca embaixo
coisas.
Charlie Chaplin.
O cara quem sabe
tudo.
Mesmo quem
Cecília
foi
Cecília Meirelles,
falou.
Né? Então, mas o eu tenho, a gente teve essa semana aqui, eu até abordei esse tema, porque a gente teve essa semana um exemplo que foi a Bel Pesce com aquela história daquela hamburgueria ridícula dela lá que abri.
E ela disse que algum jornal aí tentou falar com ela e ela disse que ela não ia se manifestar, né?
É, então, quem fez todo o levantamento foi o Isinobre.
Eu não tô sabendo dessa história, gente. Então, trabalhando muito essa semana.
O que aconteceu foi o seguinte.
Por favor, elucide-me.
A Bel Pesce, mais um cara que... ela é conhecida porque... Essa menina, eu já tinha um pé atrás com ela, porque eu acho que ela caiu meio do céu. Ela é conhecida porque ela se formou no MIT. Só que ela fala que ela tem 16 cursos no MIT. Na verdade, ela tem um curso com nome muito grande que ela separou em 5. Sabe? Então, tipo, curso de ciências da computação com não sei o que lá. Ah, então eu sou cientista, computóloga e não sei... Sabe quando a pessoa...
Eu não sei, eu não conheço então, a Bel Pesce, mas essa história tá estranha mesmo.
Então, aí essa menina, ela caiu do céu aqui no Brasil, veio dar palestra sobre esse tipo de coisa. Tem um monte de gente que ama ela, capaz de eu falar essas coisas aqui, as pessoas ficarem bravas comigo.
É, porque eu não conheço, mas então, às vezes, sei lá, né?
E ela falou que ela fundou não sei quantas...
Mas ela é conhecida como a brasileira no Vale do Silício.
Isso, então, a brasileira de ouro no Vale do Silício.
Primeiro de lugar. Ouro?
É porque ela fundou uma empresa lá e a empresa foi vendida por não sei quantos milhões. Bom, primeiro, você...
Pô, ela já tem uma história, né?
Não, então, se você fundou uma empresa, a empresa foi vendida por não sei quantos milhões, você não estaria dando palestra no Brasil. Você estaria pegando essa grana e reinvestindo em outra que vai ser vendida pelo dobro do dinheiro. Você não viu o Severin, quando foi chutado do Facebook, ele não pegou a grana dele
e voltou pro Brasil,
pra dar palestra.
Ah, às vezes, cara, você tem uma questão de função social.
Ah, mas não é função social, cara. Você não vai vir abrir hamburgueria no Brasil com, sei lá, 23 milhões de dólares no bolso. Acho isso muito estranho.
É, sei lá, meu.
Aí você vai
ter um hamburguerinho em Pinheiros, então, não sei, cara.
Aí você
estranho,
vai ver.
Cara.
Tá, mas aí o Easy Nobre fez todo o levantamento, ele viu que o nome dela não aparece no quadro da empresa que ela falou que ela criou e vendeu. É que ela foi a criadora, o nome dela não aparece como criadora.
Você tá zoando.
Aí começa a complicar,
cara,
a vida,
e começa,
né,
a complicar. Eu não vou entrar nesses pormenores, porque a gente não tem tempo
Nobre
aqui.
O fez uma caça, é isso?
Fez uma caça. Ele começou a entrar em LinkedIn. De LinkedIn, a site de tecnologia lá de fora, que lista os CEOs das empresas e os
caras
das equipes. E viu que ela não aparecia num monte de coisa. Viu que um dos negócios que ela falou que ela criou é um site que você entra lá. É, tinha gente falando, é um site que ajuda empresas, não sei o que lá. Ele descobriu, ele entrou no site, descobriu um site que você escreve uma frase e ele troca os caracteres da frase num campo embaixo. É
cria
isso.
Cria um anagrama.
É, cria um anagrama. Basicamente é isso. Então, o que é? Porque hoje em dia tá muito fácil de enganar as pessoas, porque com tanta informação
as pessoas não pesquisam.
Não pesquisam porque eles acham que você não ia mentir, porque a informação tá na sua cara. Então, por que eu vou contar uma mentira agora pro Tato, se o Tato pode chegar na casa dele e me procurar no Google e ver que é tudo mentira?
Eu tô exposto.
Eu tô exposto. Só que ao mesmo tempo ninguém procura nada e começa a repetir a mentira.
Não,
repetir
e hoje
a mentira.
Em dia ninguém procura mais nada mesmo, né,
não,
gente?
Procura nada mesmo. É. Então vai repetindo a mentira, até que todo mundo fala, meu, saiu no estado de São Paulo, saiu na Folha, saiu na Época.
Olha o ciclo.
Eu vou ficar falando que não é? Até que um dia um cara fala assim, pô, deixa eu verificar isso melhor. Que foi o que o Easy Nobre fez, cara.
É, eu vou ver esse vídeo, eu vou pesquisar esse negócio do Easy Nobre. Porque eu fiquei curioso, porque eu só ouço falar dela, já a vi em eventos, mas é aquela coisa, sabe? Como já diria a minha santíssima avó, não fede nem cheira.
É.
Mas tem um monte de gente.
Eu também conhecia só de nome,
tem um monte de
gente.
Eu não vou falar aqui o nome, mas tem uma amiga nossa que dava um curso, deu curso, e dava também palestras sobre e-commerce. E tudo que ela tinha feito na vida foi um e-commerce xixelento. Ela falava como se ela tivesse implantado o submarino.
É verdade, gente.
E ela tinha feito...
O Amélia, né?
É. Aí um dia ela tava trabalhando, aí sim, no e-commerce grande, chamaram ela, porque o ciclo da fodacidade levou ela
até lá
a fazer um e-commerce grande, ela fez cagada, mandaram ela embora. O dia que o e-commerce entrou no ar, ela colocou uma mensagem no Facebook falando, mais um filho meu entra no ar, blá, blá, blá. Os caras mandaram um recado pra ela via advogado, falando, você não pode falar isso nas redes sociais. Você não fez nada
não é
de relevante nesse projeto.
Caramba!
Então, por quê? Porque ela vinha num crescendo do ciclo da fodacidade. Ela falou, opa, vou jogar isso pra dentro
então,
também.
A parada é essa. A gente precisa educar as pessoas boas pra que elas saibam fazer marketing pessoal, saibam utilizar o ciclo da fodacidade a seu favor. Porque a galera com má intenção sabe.
Sabe.
Então é importante.
Sabe muito bem.
Exatamente.
Né?
Porque
e aí quem é bom e tá realmente fazendo um trabalho legal acaba não tendo reconhecimento.
E aquela coisa que a gente fala no Brasil. Ah, mas no Brasil tem tanta gente boa, honesta, sei lá, mas que não tem reconhecimento porque não sabe se vender.
É. Sim.
A gente precisa trabalhar e educar essas pessoas pra que elas
Vamos lá,
Tato.
Três dicas, então, pro cara que quer criar o ciclo da fodacidade do zero.
Porra, você me pegou nessa.
É difícil.
Primeira dica, leia meu livro que eu lançarei.
Que nem existe.
2017.
É. Assista a minha palestra, Como Eu Fiquei Rico com a Rede Geek.
Chamado Ciclo da Fantasticidade. Não, eu vou fazer uma palestra sobre autopromoção e marketing pessoal. É o Ciclo da Fantasticidade, é um livro que será lançado em 2017, ainda não tem editora. Por favor, entre em contato. A segunda dica: ter bons relacionamentos. Aproveita todas as oportunidades, porque às vezes é aquela coisa, você vai numa festa de família, você tá de saco cheio, mas você não vê que é uma oportunidade pra você conhecer um tio seu que tá trabalhando com algum negócio, que você pode aprender uma lição com ele, e mais do que isso, criar um relacionamento. Você vai num casamento, cria relacionamento. Network é uma coisa que é sempre muito boa.
Sim.
E terceiro, desenvolver a autoconfiança. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar em você.
Isso é verdade.
Vou dar uma dica complementar à segunda dica do Tato. É quando você for falar de você para uma pessoa, também saiba ouvir. Porque é muito chato quando você vira aquele cara falastrão que não tá interessado também no interlocutor.
Com certeza.
E aí o cara para automaticamente de prestar atenção em você também. Porque ele fala, esse cara é um chato, só fala dele e eu tô tentando contar uma história aqui minha legal e o cara não tá deixando.
Mas eu posso falar que antes de tudo isso tem uma coisa que é mais importante?
Pode
que
falar.
É o ponto de partida de tudo isso.
Fala, pode falar.
Ser bom no que você faz.
Sim. Não seja um charlatão.
Ah, sim.
Isso, mas eu acho essa que é a regra zero. Essa é a regra zero.
Você talvez não precise ser o mais fenomenal naquilo, mas se você já for bom naquilo que você faz, já é meio caminho andado.
Eu vou só terminar com uma história do Ciclo da Fodacidade da minha vida e na vida da Bárbara.
Nossa.
Uma vez a gente foi como bicão num site de um grande portal de lifestyle brasileiro, de fofoca e etc. Não vou falar o nome aqui, fica
uma
chato.
Uma festa dos caras.
Quando a gente chegou lá, a gente tava sentado se sentindo peixe fora d'água. Que a gente falou, meu, como a gente veio parar aqui? Como que a gente... Os restaurantes mais chiques de São Paulo, a gente sentado lá. De repente, uma das pessoas que trabalhavam nesse site, nesse grande portal, começou a conversar com a gente e a gente falou, na época a gente só tinha o Bazar Pop. A gente falou, humildemente, assim, sabe, se encolhendo na carteira.
A gente falou, eles
cadeira.
Vão descobrir que a gente não foi convidado pra
isso. Pois
receber.
É. Ah, então, a gente é do Bazar Pop. A mulher, puta que pariu.
Eu não acredito.
Eu amo o site de vocês. Eu entro todo dia 3 vezes. Vocês dão dicas ótimas. Tudo que eu compro baseado no que vocês indicam. Ai, não sei.
Genial.
Meu, começou a chamar as pessoas.
E a gente não sabia onde se enfiar, porque a gente
não.
Falou, meu, a gente tinha ido pro evento, a gente se convidou pra ir pro evento.
A gente se convidou pro evento.
Na verdade. Porque a gente não tinha recebido o convite do evento, a gente queria muito ir
isso
nesse evento.
Isso é uma coisa feia, gente. Não façam isso.
Essa é a dica número 4, eu acho.
Não façam
não
isso.
Não.
Que é? Não tenha vergonha, cara. Se enfia.
Então, foi quando a gente...
Não,
obviamente,
você não precisa entrar de bicão num evento.
Não, a gente acabou não entrando de bicão. O nosso nome tava na lista, mas porque eu nos convidei.
Ah, mas putz, cara. É
eu cheguei e falei, estou confirmando a nossa presença, mas eu não tinha sido convidada.
Mas eles têm o direito de dizer não.
O pessoal da assessoria falou, ok.
Da lista.
Tá confirmado o nome de vocês.
É isso então, aí, cara.
Aí a mulher
mas
começou a falar da gente.
Isso.
Então, mas
aí não chegaram na porta da festa. E aí o Ricardo foi na frente, virou pra Bárbara e falou: ela tá comigo. E entrou.
Não.
Mas teve outra festa desse grande portal. Não posso falar o nome, que saco.
Se vazar algum, você coloca um blip aí.
É,
tá
vou
tudo
ter
bem.
Que colocar um blip. Foi depois. Primeiro teve esse jantar, né?
Foi o jantar primeiro, que foi... era uma coisa mais íntima.
Petit comité.
E depois tinha a festa. Que era uma senhora festa.
É, que a mulher começou a fazer... No jantar, a mulher começou a fazer propaganda nossa pra todo mundo. Tipo, o cara tava conversando com o Chico Buarque. O cara fala, larga esse cara, o pessoal do Bazar Pop aqui, cacete. Vem falar com eles, larga esse idiota aí. E aí chegou na festa, num casarão em Higienópolis. Uma baita festa. A gente chegou na porta e a gente falou, bom, agora a gente vai levar uma geral. Porque a gente é desconhecido, a gente não tem convite nem nada. Cara, tinha empresário brasileiro, assim, sendo barrado porque tava sem convite. Quando a gente chegou, a mulher viu a gente, assim, falou... Pô, olha o Ricardo, a Bárbara, ela tinha... O Claudir tava com a gente, o Claudir, não sei
Nossa.
O quê. Entra aqui. E o cara barrado, assim. O cara descendo de limusine, sendo barrado na porta. E a gente entrando direto pelo VIP,
eles estavam... Não, na verdade, eles estavam sendo barrado. É que a menina da recepção tava conferindo os nomes na lista. E era uma lista enorme, era um calhamaço, porque eram muitos convidados.
Então demorava 10 minutos cada pessoa.
Você ficava um tempão, já tinha uma fila na porta do negócio. Quando a moça viu a gente, virou... Oi, tudo bem, gente? Olha, fulana, pode deixar eles entrarem. E a gente passou pelo lado de todo mundo.
Nossa.
Ciclo da Fodacidade.
Ciclo da Fodacidade.
Há controvérsias, mas eu acredito que eu não faça parte da geração millennials.
Depende, são duas teorias. Pelo que eu sei, tem a do, de 75 em diante.
Opa, então eu já encaixei.
Então, e a de 80 em diante.
Não encaixei.
Então, mas de qualquer forma, bem ou mal, você tá meio que enquadrada nos millennials.
É porque os 40 são os novos 30.
Ah! Mas os millennials são essa geração que nasceu entre meados, eu gosto dessa palavra, eu ia falar meados, mas eu gosto da palavra meados dos anos 70 até meados dos anos 80.
A gente pode abrasileirar e chamar de mileneiros.
Mileneiros é um termo bom, hein?
Mileneiros, as pessoas que nasceram no final do milênio.
Legal, legal. É, na verdade, ele tem dois nomes já. Tem três nomes, tem um nome até esotérico, que eu gosto bastante. Tem o nome...
Geração de Aquário?
Não. Nossa. Vamos lá. Primeiro nome dos millennials é Millennials.
Opa,
muito bom, hein?
O segundo nome dos millennials é Geração Y. Uhum.
Claro, que vem depois da minha geração, que é a X.
Exatamente, depois vem a Geração Z, que é a partir de meados dos anos 90 até...
Exato.
Meados...
Que é a galera que não sabe...
2015.
Que é a galera que não sabe o que é o mundo sem internet.
É isso aí. Os millennials, ou geração Y, também são conhecidos em alguns casos como crianças índigo.
Ah, é verdade.
Que aí é o conceito esotérico, que é bem bacana, inclusive. Eu acho muito curioso.
Bacana pra quem acredita.
Não, eu acho
nessa
curioso.
Papagaiada.
Não, eu sou uma pessoa que eu...
Explique melhor.
Não vale aprofundar.
Não vale a pena.
Não vale aprofundar.
Ah, tá.
É um assunto que eu particularmente acho interessante, porque eu gosto de pesquisar e estudar esses assuntos.
Isso, o dia que
mas
a gente
não,
fizer
não é o um rolê.
O dia que a gente fizer um programa sobre Ercólobos, a gente coloca as crianças milênio.
Ercólobos é profundo demais. Mas os
millennials... Eu posso dizer que eu tô boiando, eu não tô entendendo nada.
O que é importante, essa galera que nasceu entre os anos 70, metade dos anos 70 e metade dos anos 90, hoje em dia tá se tornando uma fatia muito grande da economia, economicamente ativa. Como essa fatia tá cada vez mais crescendo, as empresas estão começando a olhar para o comportamento de consumo dos millennials e entender como os millennials estão impactando no mercado. Então, por exemplo... Um tipo de interferência dos millennials no mercado é a adoção do Uber.
Uhum.
Porque a geração dos pais dos millennials está acostumada com táxi, não querem saber de nada. E os millennials falam, não, vou provar esse novo conceito.
Vou aderir porque é um negócio que é ecologicamente até correto, vamos por assim dizer.
E nem que não seja, só pensando no ecologicamente, mas... tem mais a ver com o seu estilo de vida.
É,
eu acho que é o lance do desprendimento do carro. Os nossos pais, da minha geração principalmente, o que acontece é o seguinte, eles cresceram num mundo onde o carro tinha uma
importância muito grande.
Primeiro,
né?
Você não tinha você não tinha transporte coletivo decente, né? Você não tinha quase metrô em São Paulo, você não tinha um monte dessas coisas.
O táxi era muito caro. As grandes metrópoles no Brasil estavam se desenvolvendo ainda, né?
Sim.
Então o único jeito era você ter seu próprio carro, mesmo que fosse um carro velho, ou enfim.
E o carro era um símbolo de status absurdo.
Também.
Até os anos 90 no Brasil, o carro foi um símbolo de status gigante.
Eu lembro quando eu era criança nos anos 80, minha tia trocava de carro todo ano, porque era o sinônimo do a vida está indo bem.
Assim, tem gente que faz isso até hoje.
Até hoje.
Faz, o que é uma bobagem sem tamanho, né, gente?
Eu consigo entender quem troca de smartphone a cada um ano, mas quem troca de carro a cada um ano, não consigo.
Eu também não. E tem aquelas briguinhas de vizinho. Vizinho trocou de carro, tem que trocar também.
Putz, eu não consigo entender isso também.
Não, também não entendo. Qual é o problema do cara ter trocado o carro?
Porque a situação dele está melhor do que a sua.
Na família também.
Troca o carro a cada dois anos. O cara fala assim, puta, a partir de dois anos, o carro já tá com certo uso. Eu comecei a dar manutenção, sei lá, eu
tenho preguiça
dinheiro
de trocar óleo,
eu vou trocar de carro. É isso aí, eu entendo isso. Não quero ter dor de cabeça na manutenção.
Agora,
não
a história do carro do ano...
Agora, carro do ano, cara.
Pra mim é muito anos 80.
Não, então, é um público hoje, essa molecada é muito mais desprendida disso. Você, por exemplo, um Smart nunca venderia nos anos 80. Por mais bonitinho e fofo que ele fosse, nunca ia vender, porque o carro ele tinha que ser grande, ele tinha que ser poderoso, ele tinha
tinha que marcar presença.
O próprio Mini Cooper não venderia nos anos 80.
Não, e era engraçado porque rolava aquela coisa, né, de você parar na porta da escola com um carro bacana.
Não, eu ganhei, o meu pai passou pra mim, eu herdei a Brasília do meu pai.
Boa!
Minha Brasília vermelha.
Era o carro mais nojento que teve na minha casa, foi uma Brasília, depois dos Fuscas.
Não, mas a minha Brasília vermelha Ferrari, com retrovisor de BMW e com vidro filmado.
Na época, considerando o mercado brasileiro,
Era um lixo de carro, sempre foi um lixo de carro.
Tato, era um carro nojento, sempre foi um lixo. Você não conseguia conversar dentro do carro porque o motor era do lado de dentro. Olha isso,
você
que
sentava,
coisa sem pé nem cabeça.
Você sentava com o motor nas suas costas, se explodisse, você era o primeiro a morrer.
Com certeza, mas comparado com o mercado brasileiro, pro preço que ele tinha, pra quem podia comprar...
Não, cara, o Brasil era um carro acessível.
Então, exatamente, era um carro acessível.
Mas não era um carro bom, foda.
Ele, comparado com o Fusca, ele não era nada de carro. Mas, meu, muita gente só tinha o Brasília.
Não,
mas
um monte de gente só tinha o Brasília. Você não tinha muita opção. O carro mais luxuoso no Brasil era o Opala, cara. E o Santana.
É verdade.
Então.
É verdade.
Aí meu pai me passou esse
Voyage.
Carro. Meu pai me passou esse carro. Voyage. Eu passei a ser tratado diferente na rua a partir do momento que eu tinha um carro.
Você tá zoando.
Eu tô, pô. Menina
mesmo
que...
sendo uma Brasília?
Mesmo sendo uma Brasília. Menina que nunca falou comigo começou a me dar bom dia.
Aê, gostosão!
Meu, bom dia! Eu tomei um susto agora. É. Não é que ele me conhecia, gostou de dar bom dia. É. Eu falei, meu Deus!
Não chegou a esse ponto também.
O carro ajuda, né?
Se fosse um carro melhor, talvez.
Talvez.
Mas é engraçado essa questão de comportamento dos millennials. Eu tenho aqui na mão,
eu recebi de um...
Um celular.
Um celular.
A gente tá vendo, a gente não é
Mas
sério.
Que eu recebi de um diretor de marketing... de uma dessas grandes companhias multinacionais.
Olha o ciclo da
Eu estava conversando com, sobre... Não, mas eu estava conversando sobre... por conta dos millennials, que é um assunto que eu me interessa realmente bastante. E aí ele me passou uma pesquisa interna da empresa, que, o que eles procuram, o que eles entendem sobre os millennials e como eles passam essa cultura de estudo dos millennials dentro do departamento de marketing, para entender como a geração é analisada. Por isso eu fiquei mega interessado e ele me mandou essa pesquisa interna deles. Como eles analisam os millennials? São livres pensadores, conectados, criativos, idealistas e questionadores. De fato, é uma parada muito forte da minha geração. É a galera que é questionadora, não aceita a hierarquia. Uhum. É uma parada muito forte.
É, isso é verdade.
São flexíveis, mas têm maior senso de urgência. Principalmente de carreira, né?
Galera? Uhum. Ah, sim. 25 anos tem que ser diretor de alguma...
É, isso aí. Uma multinacional.
Startup.
Compram produtos por causa da... Por conta daquilo que poderão fazer com eles, que poderão dizer às outras pessoas sobre a compra e possuem produtos que dizem algo a respeito delas. Pô, tenho um produto só porque isso me representa e não necessariamente pela utilidade. Uhum. É uma parada para os baby boomers, por exemplo, que seria inadmissível.
Inadmissível.
Né? E sabem tudo, querem aprender e gostam de tecnologia. Bem ou mal, eu acho que por conta disso é uma parada que até eu me interesso tanto por conta dos millennials e isso acaba repercutindo bastante no meu trabalho, é porque se reflete muito do universo do geek, né?
Claro.
O geek no Brasil com esse nome é a galera do milênio.
Milênio.
É o milênio. Gostei muito desse nome.
Milênio.
É o milênio.
Então, no Brasil, o trainee não é um treineiro?
É verdade.
É.
Então, é isso aí. Agora, uma coisa que eu acho... Mas tem os dramas também do millennial, né?
Isso é uma coisa que eu queria perguntar mesmo pro Tato, porque eu acho que eu... não sei, não sabia se me encaixava nesse negócio ou não. Acho até que não, tô um pouco fora. Mas, por conviver com... Fazendo o que a gente acaba tendo muito contato com gente mais nova, incluindo vocês, por exemplo, porque nós somos 10... Eu sou 10 anos mais velha que vocês.
10?
É, eu tenho 40. Eu já acho que eu tenho uma visão um pouco diferente em algumas coisas, não por conta de que, eu discordo do pensamento de vocês, não é isso, mas porque eu fui criada de uma forma diferente.
Com certeza.
E por mais que, assim, a tecnologia já fosse uma coisa que estivesse começando a aparecer e computador já fosse uma coisa que a gente via nos filmes, a gente não tinha, mas a gente via quando eu era criança, não era uma coisa ainda que eu tinha na minha mão pra poder fazer o que eu quisesse. Mas, assim, o que são os dilemas dos mileneiros, então? E eu consigo imaginar que os dilemas de vocês são os mesmos que os nossos.
São muito parecidos, mas acho que a influência
Porque
cultural,
se fala tanto nisso
social...
dos dilemas dos millennials?
Então, mas é por conta das influências que a gente recebeu mesmo. A gente tem 8 anos de diferença, vai, 10 anos de diferença que seja. Mas a maneira como você foi educada e o conteúdo que você consumia na infância são completamente diferentes dos meus. O que você assistia na televisão quando você era criança?
Bozo.
Eu assisti já do Bambalalão pro Castelo Rá-Tim-Bum.
Mas eu vi Bambalalão também.
Mas você tava no final da infância. Eu tava no final do Bambalalão.
É verdade. Bambalalão terminou tipo em 88, 89.
É verdade. Isso aí, eu era pequenininho, eu tava no Coro da Gica.
Não.
Entendeu?
Eu
tenho foto com o pessoal daqui do Bambalalão.
Pô, eu curtia Bambalalão e eu já era adolescente.
Era muito legal, mas eu já não assistia mais.
Referência e de educação, sabe? Eu acho que isso teve muita influência. Outro dia a gente tava... Hoje, essa semana mesmo, eu tava conversando com o Mauri sobre a internet, comportamento da internet, não sei o que lá. Aí a gente começou a discutir assistir televisão nos anos 80.
Uhum.
Entendeu? Tipo, porra, isso na televisão e aquilo na televisão. E a gente começou a discutir, tipo, pô, Gugu, a banheira do Gugu. E aí a gente começou a discutir conteúdos e como a galera era exagerada e como eram as coisas. Falou assim, porra, dá pra compreender claramente os memes da internet, essa cultura da internet que a gente tem. E ela reproduz muito o estilo que a gente consumia na televisão nos anos 80 e 90. O estilo de zoeira, etc. Porque a televisão não tem mais espaço pra isso. A televisão não tem mais espaço pro politicamente incorreto. E existe uma linha tênue que funciona na internet.
Então, mas peraí. É, vamos lá. Quais são os dilemas?
Então, os dilemas eu acho que são os mesmos. A gente tá ficando velho. Eu acho que... Eu não sei se você passou... Não, mas eu acho que a gente tá ficando velho. E aí, os dilemas da vida adulta chegam pra todo mundo, sabe?
Exatamente,
tem que pagar as contas.
Exatamente, então.
Governo, imposto de renda, plano de saúde, vou casar, não tenho onde morar.
É que aí entram outras coisas também que acabaram acontecendo com essa geração. Por exemplo, a gente já falou aqui dos kidults, que são os caras que envelhecem, mas mentalmente eles não envelhecem. Eles continuam sendo... bebezões e continuam brincando de bonequinho.
Isso eu não vejo acontecer com os millennials ainda, porque...
Claro, mas eu acho
que acontece.
Não.
É o que mais tem sido é millennial,
não,
porra.
Mas eu acho que isso pode se aplicar à nossa geração também.
É,
dos
eu
anos 70.
Os maiores skiddles que eu vejo são dos anos 70. Porque tem muita... Eu acho que...
Que isso, Tato? Tu tem cara de 30 anos aí que mora com a mãe... E, cara, a vida do cara é a vida de um cara de 15 anos, meu.
Concordo com você. Mas eu não sei se é a maioria. E acho que tem outra efeito.
Eu tô dizendo que a maioria, são muitos.
Mas
isso daí reflete.
Os kids que eu conheço já são dos anos 70. Eu vejo bastante, bastante. Mas assim, uma outra coisa que eu acho que é importante também, que pode encaixar como um dilema, é a parada do mercado de trabalho. Eu não sei como foi a realidade pra vocês, mas eu vejo
pra
que...
Pra mim foi chocante.
Essa impaciência dos millennials impacta numa coisa. E o mercado de trabalho tem os caras que são baby boomers ainda. Ativos no mercado.
Mas o pessoal tava reclamando de salários, né? Eu acho que os salários hoje refletem os millennials. Por exemplo, o millennial, ele bate no peito e fala: ah, hoje eu não tenho a obrigação de ter uma casa, hoje eu posso viver de aluguel tranquilamente, porque eu não tenho aquele conceito que o meu pai tinha de que quem
casa própria é
quem casa quer casa, sabe? A casa própria é importante. Ao mesmo tempo, você começa a aceitar um salário de merda, porque você não tem que comprar uma casa própria.
Mas eu acho que mais do que isso, Ricardo, eu vi uma pesquisa de uma equipe de RH. Olha, eu e minha paixão pra te falar sobre geração Y, sobre millennials. Mas eu tava conversando com uma galera de RH e eles estavam falando que pagar menos pra millennial funciona bem. Porque os millennials querem ser recompensados com o estímulo e o tesão de fazerem aquilo que eles amam.
Meu Deus.
Só o dinheiro.
E o carimbo de otário na testa, né?
Não, mas aí eles sabem que eles conseguem pagar menos pra millennial. E o RH... paga menos pra millennial.
Você concorda que quando a água tá batendo na sua bunda, você tem que ganhar mais.
Ah,
e quando,
com certeza.
E quando você não tem uma prestação de casa pra pagar, você não tem uma prestação de carro pra pagar, você não tem cinco filhos...
Ah, tudo é mais fácil, claro. É lógico.
Cara, você ganhar dois pau, você tá feliz.
Quantos anos você tinha quando vocês começaram a trabalhar?
Eu tinha 18.
Ah, eu primeiro trabalho mesmo, eu trabalhei pro negócio da minha mãe,
vale
15 anos.
É isso aí, vale. Eu comecei a trabalhar com 13 anos.
Uhum.
Eu acho que a maior parte dos millennials começaram a trabalhar mais depois de 20.
Eu também
acho.
Sim,
eu também acho. Eles começam bem mais tarde.
Isso impacta muito na maturidade profissional dessas pessoas.
Sim.
Entendeu? Talvez seja isso. É mais do que você saber trabalhar, é saber se posicionar no mercado de trabalho.
Uhum.
E aí isso impacta no salário. E tem muito essa parada que eu acho que é muito importante. Pô, fazer o que você acredita e fazer o que te dá tesão, etc. Mas antes de qualquer coisa, você tem que pagar as contas.
Sim.
E a gente aprende isso às duras penas. E eu acho que esse é um processo que talvez seja muito comum, talvez um dilema muito forte da minha geração.
E antigamente tinha aquela coisa, né? A hora de fazer uma coisa que você gosta era em casa. Então você chegava em casa às 6 horas da tarde, você falava, agora eu vou tomar uma cerveja, vou assistir televisão, sei lá, o meu hobby é plastimodelismo, vou montar um F-16, alguma coisa assim. O millennial, quando ele levou isso pro trabalho, ele perdeu esse limite de horário, ele já não tem mais horário pra sair, eles têm que se satisfazer no trabalho, o trabalho tem que ser satisfatório pra ele, porque o tempo de lazer dele diminuiu muito.
Talvez eu tenha uma boa metáfora pra descrever isso. Emprego dos sonhos de cada geração. Os baby boomers, o emprego dos sonhos era trabalhar pro Estado, aqui no Brasil. Pra muita gente é a segurança de ter um cargo público, etc.
Até hoje, muita gente.
Muita gente ainda faz isso.
Muita gente.
Depois, a galera da geração X muita gente tem uma grande empresa. Uma multinacional,
então,
pode ser
advogado, um cargo.
Isso é tradicional, né?
Doutor, né? Doutor.
O doutor, advogado, engenheiro, etc. Isso, se você voltar pra 1900, ainda vai ter. Mas eu acho que tem uma parada muito grande de multinacional, por conta do momento que a até por conta da abertura dos portos e as empresas entrando aqui dentro, etc. Tinha uma coisa muito forte.
A geração X é a geração dos yuppies, né, cara? Que eram os caras que ganharam dinheiro com a bolsa de valores.
Isso.
Né? Cheiravam muita cocaína.
Gerou a bolha da internet.
A bolsa de valor que nem existe mais praticamente, né? O pregão mesmo não existe mais, né? A bolsa como a gente conhecia não existe.
E aí, o que representa, eu acho que da minha geração, é trabalhar no Google. Que é um outro formato de emprego.
Que é aquela coisa do emprego fã, né? Do emprego de diversão, daquela
trabalhar
coisa incrível de trabalhar.
E tem muito mais. O sistema de trabalho do Google é assim, tipo, eles têm toda
Olha,
uma
metodologia. Olha, eu acho que então eu tô bem no meio termo aí. Porque, tipo, eu venho da história do cargo, do doutor, do emprego na multinacional. Eu trabalhei na Votorantim, não era uma multinacional, mas era uma empresa grande. E aí depois, aquela coisa do foda-se, eu não suporto essa vida, eu não aguento isso daqui, eu quero trabalhar pra mim, eu quero fazer o que seja legal pra mim. E aí hoje eu tenho que arcar com as consequências dessa decisão, porque não é fácil trabalhar pra você mesmo, né?
Eu acho que faz parte, e é um movimento que tá se tornando cada vez mais importante no Brasil. Primeiro porque o Brasil precisa crescer e precisa de empreendedores pra criarem novos empregos. O Brasil tem emprego. Economicamente é importante a gente ter novos empresários.
Mas eu acho que economicamente também, fora isso, a gente tem o problema da crise.
Exatamente,
que fez as pessoas perderem o emprego.
Se você não tem emprego, cria um. Entendeu?
Exato.
Cria um pra você e aí, com o tempo, você vai criando pra outras pessoas. Mas eu acho
que é meio difícil num país onde você demora meses pra conseguir abrir uma empresa.
Assim,
você
é tudo
demora...
engessado.
Tudo
é
engessado.
Com um bom profissional, você consegue fazer em 45 dias. 30, 45 dias. Nos Estados
Isso
Unidos, um amigo
inglês
meu tava...
é impensável.
Um amigo meu tava falando que ele tem uma empresa nos Estados Unidos. Na verdade, recentemente, ele vendeu a empresa dele nos Estados Unidos. Abriu a empresa nos Estados Unidos dele em uma hora. Voltando ao assunto, eu acho que é uma parada que é importante pros millennials, para a geração Y compreender. Eu acho, e acho que a gente tá muito disposto, conheço muitas pessoas dispostas a isso, é de se enxergar, de fazer uma autoanálise e tentar se melhorar em cima disso. Então acho que esses dilemas que a gente passa são coisas que a gente tá disposto a desenvolver, saca? Eu vejo muito mais a galera conversando sobre os dilemas geracionais da geração do que das outras gerações anteriores, sabe? Uhum. Eu acho que talvez até por conta da internet, como a coisa está se espalhando e a cultura e a informação tá cada vez mais fácil de ser, mais acessível, na verdade, eu acho que talvez isso contribua para que a percepção de dilema seja menor. Entendeu?
Faz tempo que a gente não faz uma homenagem aqui ao grande homem, um homem que tenha mudado a nossa vida como a gente conhece.
E a gente conheceu bem essa vida como ela era antes.
Sim.
E conhece bem ela como ela é hoje. Olha isso.
E tem...
A vida como ela é.
E esse homem de respeito, ele tem ligação com o primeiro bloco e com o segundo bloco do programa.
Verdade, então.
Eu não tinha pensado nisso. A gente vai falar num cara chamado Tim Berners-Lee, que é ninguém menos do que o cara que praticamente inventou a internet como a gente conhece hoje. Porque...
Ele é o criador do conceito de WWW.
Exatamente.
Ou World Wide Web. Bonito.
E o hiper...
É a super rodovia da informação.
A super rodovia da informação, que a gente ama tanto e usa tanto. E ele também criou o conceito do HTTP. Pra quem não sabe, é Hypertext Transfer Protocol, que é protocolo de transferência de hipertexto, né? Então é o fato de você clicar numa palavrinha e mudar de página. Basicamente
pra mim,
é isso.
Pra mim, só explicando o que significa, porque traduzindo o nome pra mim, eu continuo na mesma, continuo vazio, né?
Mas é a base da internet, sério? É o hipertexto, né?
O conceito de você ter a rede mundial de computadores, ou seja, uma rede de computadores que seja de uma escala global, onde eles estejam conectados de alguma forma, e o conceito de, e aí o WWW, World Wide Web, que é o conceito de
teia ao redor do mundo.
e o HTTP, que é o sistema como esses computadores se comunicam. Onde você encontra? Como você vai localizar esses computadores, entendeu?
Uma rede mundial de computadores já existia antes. Na verdade, a internet ela evoluiu da ARPANET, que era uma rede do exército.
Sim.
Começou em 69.
Era uma rede de computadores em uma escala global, mas ela não tinha o conceito aberto que o Tim Berners-Lee trouxe, né? A proposta da WWW era exatamente o conceito mais aberto de rede, não?
Sim, porque até o final dos anos 70, no final dos anos 70 eles criaram uma outra rede paralela, a ARPANET, que era para universidades, mas mesmo assim ela era focada no mundo acadêmico, né? Então era a ideia que os pesquisadores americanos trocassem ideias, arquivos, né? Passassem informação um pro outro. Você imagina, né? O cara descobriu um isótopo radioativo novo, sei lá o quê.
Trocar informação.
5 anos até chegar o documento, né? O paper dele chegar na Scientific American para poder os caras... Não, tinha que ser uma coisa rápida, né? Passar a informação adiante. Aliás, essas revistas científicas existiam exatamente para isso. O cara nos Estados Unidos descobriu tal coisa. Então vamos comunicar ao mundo inteiro que isso daí foi descoberto. E ele passa a fazer...
Que outras pessoas possam continuar a pesquisa, né?
Exatamente. Ele passa a fazer parte da história. Isso está documentado. Fulano descobriu coisa X... Né, e as outras pessoas, a partir daquilo, já podem pesquisar e dar crédito para ele pelo que ele descobriu. Com a invenção do hipertexto, dessa coisa toda, ele conseguiu transformar isso numa...
O hipertexto seria o link.
O link, o texto de internet.
O link é aquele negócio que a gente clica e vai para outra coisa.
Não, é isso? É a maneira como você localiza... Porque, assim, na verdade, o hipertexto... É um conceito de link, mas é um conceito de URL também,
tá,
entendeu?
Tá.
Ele não é só você usar o 200.192 e você localizar o endereço de rede daquela máquina. Ele também tem a ver com o conceito de DNS, de CNAME.
Tá bom.
Entendeu?
Tá.
Pra mim, eu entendo o hipertexto como...
O conjunto
do link com o URL,
tá,
entendeu?
Entendi.
Com certeza a gente vai receber e-mail de algum...
Criticando e falando que tá tudo errado, por
Ou
favor.
Ou então explicando muito melhor do que essa explicação tosca que a gente tá fazendo aqui.
A gente começa a ler as explicações e é muito difícil de entender a parte técnica. Porque você olha e você fala, pô, mas como assim, né? A gente usa o dia inteiro, mas não sabe como funciona. Então essa parte realmente é complicada, né? Eu acho que, por favor, nos perdoem os erros técnicos.
Sim. Posso fazer uma pequena metáfora?
Assim? Sim.
Na verdade, uma pequena metáfora. Vou contar uma pequena cantante, que eu talvez, acho que talvez explique.
Cantante? O que seria uma cantante?
Uma historinha. De como seria...
Você virou um menestrel agora.
Não, um menestrel.
Você vai pegar um bardo, um alaúde e vai
Isso,
tocar.
Eu vou me apresentar, sou herói desse... Não. A parada é assim, tinha a rede militar, onde os computadores trocavam informações. Depois, a rede das universidades, onde basicamente assim, eu tenho acesso à universidade tal, e tenho acesso à universidade tal, e tenho acesso à universidade tal dentro do seu país, e conseguia se comunicar com aqueles computadores específicos, e tinha acesso a documentos, etc. Teve um outro processo que era o da BBS, que muita gente usou no Brasil nos
BBS
anos 90,
eu lembro.
Brasil pra BBS foi muito
que você utilizava e acessava as informações que estavam em alguns computadores que o servidor que te dava acesso tinha acesso também, mas principalmente com as pessoas que estavam dentro da mesma rede da BBS. E era essa a ideia.
Que era um chat, na verdade.
Exato.
Que era conhecido no Brasil nos anos 80 como videotexto.
Nossa, velho. Gente, eu trabalhei numa Fenasoft com isso, tá?
Fenasoft.
1994, tá, gente?
Saudades, Fenasoft.
Pré-internet total.
Na verdade, é você conectar todos os computadores a computadores centrais que têm acesso a outros computadores centrais e de forma que você consiga se comunicar diretamente com outro usuário no Japão, como a gente faz hoje, sabe? Eu tenho um WhatsApp de alguém...
Sem a necessidade de um chat, exatamente.
Ou não necessariamente com a necessidade de você saber o endereço daquele cara dentro da rede de computadores. Você só quer procurar, o serviço vai te conectar a ele, entendeu? E é um processo... Você não precisa ter um acesso direto a ele por cabo. Você entrou na rede, você tem acesso a todo mundo dentro da rede. Tanto é que a gente tem duas redes hoje, né? A internet e a Deep Web, que é o que não está... indexado pelos... Que basicamente é a mesma rede, só que o que não tá indexado é isso, mais ou menos.
A Deep Web, a gente ainda vai falar de Deep Web, que é legal, é um tema bem interessante.
Uma coisa que ele comenta aqui, que eu achei muito legal, ele comenta no texto, é que o que ele diz até hoje, eu acho, né? é que a informação deve ser pública. Todo mundo tem direito à informação.
E aí dessa ideia
e
que surgiu...
E aí é que, meu, virou o que virou hoje, né? Então
essa
é uma loucura.
Coisa maluca.
E aí eu falei no começo do que a gente falou de como era a vida antes, porque a gente viveu antes da internet. E era, meu, uma vida, sei lá, tipo, a gente vivia. Mas hoje a gente não consegue mais se imaginar sem isso.
E é interessante saber também que o Steve Jobs teve o dedo dele até na internet, né? Porque o primeiro servidor de internet que o Tim Berners-Lee usou foi um Next, rodando o sistema operacional Next, porque era um servidor parrudo, né? Que aguentava o tranco pra fazer o trabalho.
Sim.
E a Next, que era do Steve Jobs no começo dos anos 90.
Foi uma empresa inovadora que ele desenvolveu, que na verdade, assim, de verdade só serviu o sistema operacional, que foi o que pegou e virou o Mac OS X.
É o Mac OS X,
que
né?
Que foi uma
hoje.
Referência. Mas a parada, assim, a Xerox teve muito dessa influência também, né?
Também, né?
E o conceito de rede de computadores pessoais... Era uma coisa que a Xerox estava desenvolvendo tecnologia, assim como o mouse também foi desenvolvido dentro da Xerox, e outros conceitos assim foram desenvolvidos. Acho que a interface direcionada de objeto, programação direcionada de objeto, também é da Xerox. Então foi de lá, a Xerox foi uma das fontes.
Sim.
Onde o pessoal bebeu, e aí obviamente a Next, o Steve Jobs estava envolvido, e foi uma empresa inovadora com sistema operacional, e os computadores deles eram caros pra cacete, porque não vingaram, mas eram computadores que tinham um sistema operacional bacana.
É tipo o Silicon Graphics no meio dos anos 90
também.
É isso
aí, nossa, cara. Mas eu tinha sonho de ter um Silicon Graphics.
Todo mundo tinha.
Meu, pra nada.
Pra nada.
Eu jamais teria uso meu negócio daquele.
Pra instalar um programa de 3D e ficar renderizando dinossauro no programa de 3D. Era isso que a gente queria. Mas tá aí a nossa homenagem feita a um cara que, pô, mudou praticamente toda o modo das pessoas se
comunicarem. Nossa, ele mudou a vida da gente.
Mudou
simples
toda uma
assim,
vida.
Né?
Hoje a gente tem e-commerce, hoje a gente tem blogs, a gente tem redes sociais.
Não, então,
tudo por causa
foi o que
do...
eu falei, quando você começa a enumerar
Uber,
o que você usa, tudo, né?
Tudo conectado na internet.
Tudo.
Smartphone, tudo. O Zap Zap, tudo. Ele.
O Zap Zap.
É, mas é. Tem como existir isso aí.
Vamos a mais uma rodada de perguntas, comentários e pitacos de nossos ouvintes.
Pitacos é muita coisa de velho.
Ué, mas todo mundo dá um pitaco.
É verdade.
Mas antes vamos divulgar aqui os nossos meios de contato, começando pelo nosso e-mail, que é...
@canalmasculino.com.br.
Você também pode mandar uma mensagem pelo próprio site, você pode entrar lá, fazer um comentário na postagem desse podcast. Você pode falar com a gente pelo Twitter também, usando os 120 caracteres.
140.
É, 140.
140. Ô, não come os 20 que faz uma total diferença.
Pois é, né? Então você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter.
@canalmasculino.
Também pode falar com a gente pelo Facebook.
facebook.com/canalmasculino.
Também pode seguir a gente em outras redes sociais, por exemplo, no Instagram, que é o @canalmasculino. Você pode seguir a gente também no Pinterest, que é Canal Masculino, e também o nosso sensacional Tumblr.
Ah, verdade, o sensacional Tumblr, que
tá
é...
Tá chegando em quase...
Não, é, como é que é? Canal... Ih!
Não, é canalmasculino.tumblr.com, que está chegando em quase 5 mil seguidores.
Que loucura,
lembra
gente.
Quando a gente tava fazendo campanha para chegar a 1000? A gente
pois
já
é.
Tá chegando a quase 5 mil. E no Pinterest a gente já tem mais de 8 mil.
Caramba!
Nós somos um sucesso nas redes sociais. É absurdo isso.
E o Snapchat?
Snapchat, eu tô cagando pro Snapchat.
Foi abolido.
Foi abolido. Depois que lançaram ainda os vídeos em o Snap Insta lá, Insta.
Snap Insta.
É...
Não, é o History.
Então, depois que lançaram isso daí, aí que eu caguei mais ainda, porque eu não vou ficar sustentando aquela porcaria daquele software vagabundo no meu smartphone, sendo que tem o outro, faz a mesma coisa, já tem um monte de seguidor e alguém assiste o que eu tô colocando lá, né?
É, teve uma... Eu percebi que teve uma migração razoável, assim. Meu número de visualizações do Snapchat já caíram. E eu vou ser honesta que eu não consigo fazer os dois. Não dá. É
impossível. É muito chato, é muita rede social.
Mas eu tô só no Snapchat, na parte de vídeo só no Snapchat, não, por enquanto, porque
torcendo...
a minha paciência não tá dando pra tudo.
Eu tô torcendo pro Snapchat e pro saco.
Ah, eu acho que isso não vai acontecer, não.
Bom, mas a gente tem também o nosso agora mais um meio de comunicação também. Não é exatamente, é uma joint venture que a gente fez e fundou os caras da web.
Ah, verdade.
Nosso canal de vídeos lá, então você pode ver. Eu, inclusive, tenho um vídeo agora com a Bárbara lá. Vocês querem ver a Bárbara ao vivo em cores, contando detalhes da nossa vida conjugal? Não é bem isso, mas...
É, deixa o pessoal achando que é algo de nosso.
Não, é um vídeo falando sobre...
A divisão de tarefas domésticas.
Exatamente.
Que meio que não existe.
É, mas tem lá, tem... Vários. Vamos mudar de assunto. Tem vários vídeos lá com várias dicas e tal. Você pode fazer comentário lá também. Eu que tô respondendo os comentários que mandam pra gente lá. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário lá, tirar alguma dúvida também, a gente tá à disposição. E primeiro e-mail enviado aqui pra gente.
É gigante.
Não é gigante. Quem enviou foi Gabriel Cruz, sobre o termo caipira. O Gabriel Cruz é caipira, tem 32 anos, analista de sistemas de São Paulo, capital. Mas nasceu em Guaxupé, em Minas Gerais. Ele tá falando o seguinte. Olá, pessoal do Papagaio e Canal Masculino. Sou ouvidor assíduo desde os primórdios do podcast. Essa é a primeira vez que escrevo, pois fiquei com uma coceirinha quando, no episódio 72, sem carro, outlets e cães e gatos, o Ricardo utilizou o termo caipira como uma conotação pejorativa. Embora conste a denominação pejorativa, inclusive no dicionário online Priberan, que eu nem conhecia, ou seja, não está incorreta, o termo em sua origem designa o habitante do interior e de vida simples. Esse habitante não se classifica na descrição utilizada no podcast, como sendo um ostentador. Não é o público que viaja para os outlets em Miami, mas eu entendo perfeitamente o porquê da utilização do termo caipira. Só gostaria de apontar esse outro lado. Há uma cultura caipira de raiz e, também, um orgulho quanto às origens, e tenho certeza que não foi o intuito do locutor gerar qualquer tipo de ofensa ou desabono do supracitado habitante do interior. Claro que não. Fui eu que falei. Não, a gente... Ao contrário. A gente gosta, inclusive, das tradições caipiras. Uma delas é a festa junina que a gente não dispensa todo ano aqui perto de casa.
Então, eu preciso fazer a minha parte aqui da reclamação, né? As pessoas levam muito pro lado no caso dele, acho que não foi isso que ele quis dizer. Mas assim, as pessoas se ofendem com as coisas que ouvem por aí. Assim, desde criança eu ouço o termo caipira como sendo aquela coisa mesmo do interior, que são pessoas que às vezes não têm o mesmo acesso, por exemplo, ao que é moda. Isso quando eu era criança, tá? Não tô dizendo nos dias de hoje. Fulano não sabe se vestir, ele é caipira. Não é uma coisa pra você ser maldoso, você ser mal com as pessoas, mas se usa esse termo de caipira pra gente que é provinciana.
É, não, a gente quer dizer que a pessoa realmente é simples perto de um panorama maior. Então, quando o brasileiro sai do Brasil, desse ambiente que ele está acostumado aqui, essa tosqueira que a gente tem aqui, e ele vai para fora, ele acaba se encantando com as coisas que tem lá fora e acaba agindo de uma maneira um pouco estranha, porque ele fica todo agitado e começa a comprar coisas.
Pedir a sacola grande,
a sacola branca,
um produtinho minúsculo, aquelas coisas que a gente comentou.
Tem um monte de coisa.
Né?
Então, não é bem uma ostentação, mas é aquela coisa do cara... achar que aquilo é algo de fenomenal porque ele não tem contato com aquilo. É um pouco difícil de explicar assim fora daquele contexto do podcast que a gente tava falando, mas basicamente é isso. Vamos aqui então, obrigado ao Gabriel Cruz pelo e-mail. Vamos aqui pro próximo e-mail. Quem tá mandando é Celso Joe Reis.
Caros amigos, mais uma excelente edição do Papo H, parabéns mesmo. Acho que vai ficar grande o comentário, mas vamos lá. Não gostava de carros e era adepto do transporte coletivo. Porém, após muitas dores de cabeça e a gota d'água foi quase me atrasar para a apresentação da minha monografia, eu desisti. Então, com quase 30, fui tirar a CNH. E eu que tenho 40 e não tirei. É. E hoje sou proprietário orgulhoso de um Escortão 2000.
Opa, esse é bom.
É velho, mas está quitado. Claro, a grande diferença é que eu resido no interior, São José dos Campos, que não é uma cidade pequena, mas tem sérios problemas de transporte coletivo. Pretendo me mudar para São Paulo, mas não me vejo dirigindo por essa metrópole. É meio complicado.
As primeiras vezes é bem estranho.
Já falando sobre cães e gatos, eu acho que toda criança deveria ter um cão ou gato na sua infância. Eu também acho. Eu cheguei a ter 13 cachorros na adolescência, quando morava em uma chácara, que legal. E cada um deles era um grande amigo. Hoje vivo um certo drama, pois estou em fase de separação e minha ex ficou com a gata, o cão e a adolescente. Essa última eu não faço questão. E tento visitá-los toda semana, mas a distância me incomoda muito e eles também sentem isso. Adolescente nem tanto. Continuem com esse trabalho fantástico. Acho que talvez o podcast esteja ficando pequeno. Já pensaram em ter algo no YouTube? Acho que um programinha semanal ou quinzenal seria legal. Carinhosamente, Celso Joe Reis.
Então, a gente tá aqui com um negócio paralelo, na verdade, que é os caras da web, né? Mas não sei, um dia pode ser que role.
É que, assim, na verdade, ambos os formatos dão muito trabalho na edição, né? Tanto podcast quanto vídeo, todos dão muito trabalho na edição. A gente até poderia fazer alguma coisa, acho que mais simples, que a gente não fosse para um estúdio, que nem os caras da web têm. Seria uma coisa só nós dois e mais algum convidado. Até daria para fazer num formato um pouco mais curto do que o podcast. Mas a edição é meio surreal, assim, e toma muito tempo. Na verdade, o grande problema é esse, né? Se a gente tivesse alguém que editasse tudo, se a gente tivesse uns funcionários, sim, tudo seria mais simples. Mas como o orçamento não permite, então a gente faz o que dá pra fazer.
Vamos agora ao próximo e-mail, que é de Felipe, 30 anos, e é de Campinas, São Paulo. Ele tá falando aqui: nunca tive nem gato e nem cachorro, porém gosto dos dois. Nunca tive nenhum nem outro, pois meus pais nunca me deixaram ter nada além de uma calopsita. Porra, não é a mesma coisa. Tenta tacar uma bolinha pra calopsita buscar, não vai rolar. Apesar que é um bicho bonitinho, mas eu não gosto de prender pássaro, assim, eu não me sinto bem.
Ah, mas eles ficam dentro de casa solto. Ah, mas o calopsita é bem mais tranquilo.
Não, pra mim,
assim,
pássaro tem que ficar na árvore, na natureza.
Mas
o cachorro e o gato, eles são muito mais domesticados, né? Eles gostam da companhia do homem, né?
Gostam.
Você não tira ele de nenhum ambiente à força e coloca ali, né?
É verdade.
Porém, tem coisa de 2 anos que eu saí da casa dos meus pais e tenho pensado em adotar um animal. Como moro num apartamento pequeno e fico fora o dia todo, não acho que um cachorro iria se adequar. E pensando nisso, o gato seria a melhor opção. Aí que vem meu problema. Meus pais não gostam muito de gatos e tenho familiares que chegam a ter pavor de gatos, não podem nem ver. Cheguei a considerar adotar e levar um gato em algum daycare quando eu for receber visita na minha família. O que vocês acham disso? Não tenho muita noção de preço desse serviço e nem se isso é aconselhado de se fazer. Tem muita gente que usa esses recursos de deixar o animal, geralmente quando vai viajar, né? Eles não fazem isso por causa de parente. Eu, na minha sincera opinião, acho que é uma boa maneira pra eles se livrar dos parentes, inclusive.
Eu também acho.
Pra não ter mais esse pessoal enchendo o saco em casa.
Não, e eu acho o seguinte, você tá na sua casa. As pessoas que vêm, mesmo que sejam da sua família, precisam respeitar o seu espaço.
Sim.
Se você quer ter um gato, um cachorro, o que quer que seja, eu acho que você pode, por exemplo, restringir o acesso do animal a áreas comuns da casa nos dias em que as pessoas estão ali visitando, já que também não é porque também estão na sua casa que você também vai forçar com que eles convivam sem querer com o animal e vai deixar todo mundo estressado, tanto o animal quanto a família. Mas eu acho que as pessoas precisam se acostumar com isso. É aquela história, você vai na casa de alguém que tem um cachorro, você não gosta de cachorro. E aí? As pessoas precisam se livrar do cachorro pra receber sua visita?
Não tem sentido.
Isso não existe,
não tem
sabe?
Sentido.
É uma questão de respeito.
Você pode fazer como a Bárbara falou. De repente você põe um cercadinho ali na lavanderia.
Põe na área de serviço, deixa no seu
ali,
quarto.
Ou na cozinha.
Gato fica bem em qualquer lugar. Então acho que não precisa de um daycare.
Eles gostam de um cantinho pra eles dormirem ali. Pra eles ficarem na deles, tendo a comidinha deles, a aguinha deles ali. Alguns gatos são muito territoriais, né? Eles entra alguém desconhecido em casa, eles já vão lá ver qual é que é e tal. Alguns até encrencam com a pessoa. Mas não é, muitos deles são bem tranquilos, bem bonzinhos.
É.
E se você conseguir separar um cantinho pra ele ficar ali, até acostumar ele já dormir ali naquele cantinho, né? Ter aquele espaço especial ali pra ele, que seja fora dessas áreas, tipo a sala, né? Alguma coisa assim. Eu acho que você não vai ter problema nenhum. É um grande companheiro. Se você não tem espaço pra ter um cachorro, que nem você falou, e fica fora de casa, né? O gato é uma boa opção.
Eu também acho.
O dia, se você tiver mais tempo e uma casa maior, de repente alguma coisa assim, o cachorro também é sensacional, porque é um bicho divertido, brincalhão.
É outra coisa, né? É outro esquema.
Só que necessita de muito mais atenção que o gato. O gato é mais autossuficiente,
também,
né? E agora a gente vai ler o e-mail de Bernardo Negrão.
Bom dia, Ricardo. Oi, Bárbara. Por que pro Ricardo é bom dia e pra mim é oi?
E por que bom dia? Se a gente, ele nem sabe quando a gente vai ler esse e-mail, eu não entendi. Continua.
Então, na última semana estava ouvindo o podcast número 69, que abordou a necessaire masculina, e achei muito bom. Realmente é algo essencial. Ontem tive que dormir fora de casa por 2 noites e, arrumando a mala, percebi que minhas coisas necessárias não cabiam nas minhas necessaires. O tônico ficou de fora, teve que ir jogado na mala e ainda ficou muita coisa em casa que eu gostaria de ter trazido. Parabéns pelo trabalho. Mesmo com o passar dos anos, o podcast continua com um nível ótimo, que não acontece com outros podcasts que acompanho, sem citar nomes.
Ufa.
Anexei umas fotos para que vocês vejam o que trouxe na necessaire. Um abraço. Vamos lá.
O Bernardo, ele colocou aqui a foto.
Olha,
duas...
necessaire é grande.
Duas necessárias de tamanho...
na verdade, eu acho que elas são daquelas que se acoplam? Não, não.
São duas mesmo. Ele comprou duas.
Olha isso, gente. Tem dois perfumes.
Tem um Aqua de Parma que eu tenho também, um desse.
É, tem... Olha, tem protetor solar Avene, que eu adoro a gente fazendo jabá pra Avene.
É, tem um Aqua
tem
de Jô.
Tem vários produtos daqui, os que são maravilhosos. Eu já usei várias vezes esse Ultra Facial Oil Free Cleanser aqui, que é muito bom pra pele oleosa. Tem Serum da Clarins.
Tem o Aqua de Gio aqui, que é um dos perfumes mais usados pelos homens, né? Um dos preferidos pelos homens. Ah, o sabonetinho da L'Occitane que eu tenho também. É muito bom esse sabonete.
Lente de contato, ó, o porta-lente de contato, que eu não sou muito desse meio, né? Eu tentei usar uma vez, não deu certo. E depois eu nunca mais tentei. Tem Paul Mitchell.
Paul Mitchell é pra cabelo.
Produto pra cabelo, tem um shampoo.
Então, tem um hidratante aqui da Buff.
É uma marca lá de fora que não tem no Brasil. Gente, o Bernardo o cara é precavido.
Pasta de dente também.
Pasta de dente.
E aqui um trimmer, né, pra fazer... Deve ser pra barba esse daqui, talvez. Provavelmente esse é um trimmer pra parar a barba.
Essa parte eu não sou muito boa, não bato o olho e reconheço. Mas então, olha, só tem produto nota 10. Ah, e o tônico da Clarins que ficou de fora, que ele falou.
É, que ficou
Nossa,
de fora.
Nossa, e essa marca é maravilhosa.
Eu só achei interessante não ter aqui um produto pra cabelo, pra estilizar cabelo, nem nada pra barba, né?
De repente ele tem cabelo bem curto.
Ou então pra viajar ele não leva,
sei. Mas meu, que necessário nota 10, hein? Parabéns.
Tá vendo?
Muito
os homens estão mudando
muito
mesmo. A gente falou isso e é verdade. Os homens estão bem preocupados com a sua aparência.
Muito legal.
Isso é muito legal. Parabéns pro Bernardo Negrão. Vamos encerrando esse programa que teve aqui três temas, na verdade dois temas e uma homenagem, né? Mas dois temas que eu queria falar já há muito tempo. Esse assunto dos millennials, que eu acho que é um assunto interessante, né, da gente abordar, e ao mesmo tempo pelo fato de ter muitos dos nossos ouvintes que estão nessa faixa de idade, né? Acho que a grande maioria deles. E essa história também do ciclo da fodacidade, esse nome maravilhoso que o Tato bolou. Que é uma coisa que tá na nossa vida e ninguém para pra pensar, né, cara? Neurolinguística também, né? A gente pode fazer um programa sobre neurolinguística.
Neurolinguística, eu acho que processo de venda, neurolinguística.
É marketing pessoal.
E marketing pessoal, dão três programas fantásticos.
Sim.
Aguardo o convite.
E junta os três assim, dá o ciclo da fodacidade.
Exatamente. O ciclo da fodacidade foi um processo introdutório ao conhecimento básico do vendedor.
Sabe onde tem ciclo da fodacidade também? Na nossa dica no final do podcast, porque ela cria o ciclo da fodacidade. Você vai, indica uma série, você indica uma banda, você indica um aplicativo.
É verdade, ó.
Isso cria um ciclo da fodacidade.
Inconscientemente eu também mostro o quanto eu sou foda, porque eu tô recomendando algo legal.
É ou não é?
É o ciclo da fodacidade.
Cara, ó, se você tem uma ideia, essa música que toca no fundo, no final do podcast, todo podcast alguém me manda um e-mail perguntando qual é homem, mulher... Cara mais novo, cara mais velho. Sempre tem um cara que me pergunta que música que tá tocando.
Então
quer
já
saber?
Responde agora, pras pessoas já saberem. Porque...
Eu não faço ideia nesse momento do que eu vou colocar ali no fundo. Tudo vai depender, sabe do quê? Da banda que eu gosto e do tempo de duração disso daqui.
É uma ciência. É não é aleatório.
Pós-corte ainda, né? A dica pra vocês... A gente tava falando de Steve Jobs lá atrás, né?
O Tato entrou em modo Ultra Geek, ele tá falando com a voz do
exatamente, né? Às vezes eu solto aqui, minha voz fica um pouco mais aguda, ela fica um pouco mais grave, ela vai oscilando, parece um adolescente gravando podcast. Mas no Ultra Geek é um adolescente desesperado, aí fica mais desesperado ainda.
Cheirado.
Isso, eu ia falar isso mesmo, acho que podia soar mal, ficar no bom tom. Assim, a minha dica da... Não é da semana, né?
Não, é a dica do podcast.
A minha dica marota é o documentário Steve Jobs, A Entrevista Perdida, ou The Lost Interview, que está no Netflix, está lá disponível, é bonitinho, eu dei 5 estrelas, que é uma entrevista que ele concedeu à TV em 95, e ele falou abertamente sobre juventude, sobre concorrência com Microsoft, sobre a visão dele de futuro, a visão dele sobre tecnologia. É o Steve Jobs abrindo o coração, coisa que não se viu em outras entrevistas, e é muito raro de você enxergar. Então, já que a gente falou de Steve Jobs e falou de referência, tá aí uma referência boa pra vocês. E aí, eu acho que, até pra galera que não leu o livro do... a biografia, né, do Walter Isaacson, é uma coisa muito bacana para deixar um pouco mais claro o lado humano do Steve Jobs, né? E quem leu, obviamente, a biografia vai ter um ponto de vista muito mais profundo.
Eu li A Cabeça de Steve Jobs.
A Cabeça de Steve Jobs, na verdade, ele é um livro de autoajuda falando um pouco do Steve Jobs.
Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que eu abri o livro e até assim, A Cabeça de Steve Jobs é levemente oval, com um pouco de calvície. Eu pensei que ele ia descrever
e com
a cabeça.
Conteúdo surpreendente.
É, o conteúdo, com certeza.
Levemente bizarro.
Isso, então eu fiquei um pouco decepcionado, mas é legal o livro. Tô zoando, mas...
A biografia do Walter Isaacson, pra mim, honestamente, na minha opinião, é a mais bacana.
Que é autorizada.
Porque é autorizada. Que o próprio Steve Jobs deu entrevistas e ele teve um processo de falar: olha, eu não vou me envolver. Então, são duas dicas, então já leva de graça a biografia. Hoje você vai comprar ele, sei lá, a versão digital por R$40 ou R$30.
E teve o lance também que a própria mulher do Steve Jobs falou: não é pra pintar ele como um santo, não.
Ele mesmo falou: não pinta como um santo, pega aí minhas referências, você vai escrever o que você quiser. E ele pediu pra lançar assim logo depois que ele morresse, que ele não queria que lançasse antes de ele morrer. Ele, acho que até pra ele não ter que encarar as pessoas sabendo de algumas paradas dele antes, sabe? Mas é bem bacana, cara. É uma biografia daquelas que, se você é um cara, tipo, empreendedor, você vai aprender coisas empreendedoras. Se você é um cara que gosta da vida acadêmica, você vai tomar uns choques de algumas outras paradas. Acho que pra todo tipo de pessoa, obviamente, como qualquer biografia, né? Como se trata de uma vida de uma pessoa, dá pra tirar um aprendizado, nem que seja eu nunca vou fazer isso na minha vida.
E virou uma dica dupla.
Dica dupla, olha só.
Duas
que rico.
Indicações ligadas ao Steve Jobs. A gente tenta não falar dele, mas é quase impossível, né?
Eu acho que é impossível não falar dele, porque você tá falando de internet e, obviamente, vem, né? Independente de você ser um usuário de produtos da Apple ou não, foi ela que revolucionou o que a gente tem de smartphone nas nossas mãos, né?
Um pois dia, é. Homem de respeito, Steve Jobs.
Vai rolar, com certeza.
Ele pode fazer na pauta que tem vendas, que aí já...
Isso.
Já amarra, falou só um bloco.
Valeu então, Tato, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast mais uma vez, nosso vizinho.
A Vila dos Blogueiros.
Vila dos Podcasters, né?
De vila não tem nada, é uma rua normal.
Quantas ruas tem quatro podcasters na mesma rua?
Isso é verdade, não tem.
Não tem isso, né? Não existe. Se a gente pensar que o Rafa é quase um podcaster também, porque ele participa também.
São cinco.
São cinco. Então é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. E nós voltamos em breve. Até a próxima. Um abraço.
Tchau! Tchau!
Tchau!